se for na praia, evitem, procurem uma praia com um posto salva-vidas. A melhor dica que eu posso dar como salva-vidas é: tome banho de mar próximo a um posto salva-vidas. Não vá para aquela praia em que não tem um posto, em que não tem um serviço de segurança, ou seja do corpo de bombeiro, ou seja da salva-mar, porque realmente, se acontecer qualquer questão ali, você vai ter uma dificuldade até o serviço chegar. Então, buscar evitar bebida alcoólica e banho de mar. O álcool realmente superestima a capacidade do cidadão. Ele acredita que consegue nadar e não consegue. Manter sempre uma distância de um braço, não perder contato visual com suas crianças. Idosos também tem que estar a uma distância de um braço. Eu acho que tomando esses cuidados, a gente consegue ter um banho de mar tranquilo na nossa cidade.
E, Kailane, antes também de encerrar, veja só, o Salvamar coloca bandeiras de alerta, né? Sim. A bandeira vermelha e na praia. Então, assim, quando o banhista chega e vê a bandeira vermelha ali, qual seria o primeiro passo do banhista? Claro, o primeiro passo já não é nem entrar no mar, mas assim, procurar o salva-vidas, como é que é aqui?
A gente adotou uma forma de sinalização da praia, né, nesses 4 anos. Essa foi da época de Alisson, quando eu era coordenador da Salvamar, que eram as bandeiras verde, vermelha, amarela e roxa. A vermelha é o alto risco do afogamento, a amarela, médio risco, a verde, baixo risco, e a roxa, perigos com animais marinhos. A gente tem alguns períodos na nossa rola que temos muita caravela, então a gente utiliza essa bandeira para sinalizar a praia quando está assim. A ideia seria que você poderia utilizar na mesma praia uma bandeira amarela e uma bandeira verde. Uma bandeira vermelha e uma bandeira verde. Por quê? Você vai colocar a bandeira vermelha no lugar que está perigoso e você vai colocar a bandeira verde no lugar que está tranquilo, que você pode tomar um banho. Não é que não tenha risco, é baixo risco de afogamento. Mas a equipe começou a fazer assim, mas a população não entendeu esse avanço, então a gente deixou de utilizar de fato a bandeira verde só quando o mar de fato está com baixo risco, eles colocam só a bandeira verde. As pessoas às vezes veem a bandeira vermelha e acabam tomando banho de mar em frente à bandeira vermelha. Algumas ocorrências de afogamento com óbito são vistas dessa forma. O cara acaba morrendo na frente de uma bandeira de perigo, né? Infelizmente é
o que eu chamo da doce ignorância.
É a doce ignorância, né? Então a gente pede isso. Viu uma bandeira vermelha, não sabe o lugar para tomar banho? Vai no posto salva-vidas. Eu tenho certeza que o servidor lá vai estar tranquilo, vai poder sinalizar: ó, aquele lugar é o melhor lugar, toma um banho ali. Água acima do umbigo é sinal de perigo. E dessa forma aí a gente evita.
Já que o Thiago avançou, aí você falou que lá em Piatã, vou botar ele agora numa saia justa aqui, né?
Aquele é de Piatã.
Vai dizer que não teve. Não, botar você numa saia justa, dizer que não teve. Não. Ele disse que o maior afogamento é em Piatã. Bom, o que é que tem sido feito lá em Piatã? Tem dado pulseirinha? Quais as ações que a Salvamar tem tomado, já que lá é o maior local de crianças perdidas?
Boa. Piatã, alguns salva-vidas acabam não levando as pulseiras durante o efetivo. Aquela questão, a gente sempre sinaliza que na ativação deixa uma quantidade de pulseira. Normalmente, quando eles não levam, está um dia atípico com crianças perdidas, eles acabam modulando no rádio pedindo para o supervisor levar as pulseirinhas. Então, a gente faz essas entregas que a população vai no posto e pede ao salva-vidas, né? Se o salva-vidas não tiver naquele momento, pode sinalizar que o salva-vidas vai modular no rádio, a base vai mandar uma quantidade de pulseira. Em dias específicos, dia das crianças, feriados de grande proporção, a gente monta uma base, além dos postos que são fixos, a gente monta uma base, um posto, uma tenda, uma barraca, para fazer só a entrega dessas pulseirinhas e para pegar essas crianças que estão perdidas, para poder a gente fazer a busca, né, dos pais ali durante a praia. E o que a gente tenta fazer é o máximo ali é manter aqueles postos naquela região de Piatã sempre ativos, porque realmente é uma área quente e de muito fluxo. Às vezes a gente passa de manhã, tem 4 ou 5 ônibus do interior, e aí aquela região, aquela questão do fator de risco, né? O perfil do afogado é pessoas que são sexo masculino, pessoas que são turistas, que não conhecem a dinâmica da praia, e aí junta tudo ali naquela praia.
Bebendo, bebida alcoólica também. E aí, Paulo, também aí eu vou fazer também aquele alerta para os pais, né? Você tem um menino ali de 2, 3, 4 anos, ele não vai saber falar, não vai saber passar ali o telefone do pai. Você pode mandar fazer ali uma tarjazinha, costurar na sunga da criança, no biquíni do menino, Isso vai ajudar, e não vai ajudar, não é o Salvamar, vai ajudar seu filho a voltar para você.
Voltar para casa. Né?
Até porque eu fico imaginando o desespero dos pais e de uma criança, de você estar esse tempo. Então, é uma prática que é simples, né? Você pode mandar confeccionar. Né? Ah, não tenho onde confeccionar. Poxa, na sunga ali, botar um celular e mostrar para a criança, ó, qualquer coisa, manda o tio ligar para aqui, ó. Né? Então, assim, tem ações que cabe aos pais também fazer. A prevenção, ela tem que nascer em casa e tem que nascer na escola. Então, acho que a primeira vez que eu dei aqui nessa entrevista, parabéns, salva mais exatamente por estar indo às escolas. Porque tem muita coisa que a gente quer saber o que vão fazer pela gente, mas o que é que você está fazendo? Né? Qual é a sua parte? Né? A bebida, se é algo que é proibido no trânsito, é claro, Thiago, você está dizendo que é bem para a praia e não beber? Não, não estou dizendo isso. Né? Então, moramos em Salvador, então você está ali, o sol, a acarajé, pede a cerveja, mas entenda o seu limite. Então, bebeu demais, entra na praia, se é para estar abaixo do umbigo, que foi o conselho aqui, a orientação do Salvamar, já bebeu? É na canela, rapaz, mole só a canela. Né?
Tornozelo.
Mande balde, é cuia, mande cuia.
Peça pro filho com o baldinho, mas resolva aí.
Vamos fazer as piscinas na areia, né? Cena na piscina.
Tá resolvido.
É melhor do que você voltar pra casa mais rápido. O pior, tem que voltar na SAMU, ou quem sabe, pela polícia técnica, que vai ser muito pior. Então evitem problema, evitem problema pro Salvamar e pra sua família, que é o mais importante. Né, Paulo? Mas, Carlane, é bom que você já antecipou. Eu sempre peço, Carlane, para o antes de encerrar, de você se despedir, você fazer um compromisso com Voz e Saberes, com nossos ouvintes. Mandar aqui um abraço para Alex. Paulo Alex Santos está aqui dando boa noite para a gente, inclusive dizendo aqui para o Carlane, parabéns pela entrevista, extremamente necessária. Boa noite, Alex. Obrigado aí pelo seu carinho e audiência. Carlane, eu peço que você faça esse compromisso com nossos ouvintes, né, espectadores também do YouTube, de retornar em breve. Exatamente para a gente continuar esse bate-papo. Você vê que a gente falou aqui de prevenção, mas como foi a sua primeira entrevista, a gente também falou de Salvamar de forma geral.
Como um todo.
Né? Como um todo. E já tem aí também um tema para a gente. A gente vai estar aqui essa semana, inclusive amanhã, com a musicoterapeuta, falando de neurodivergência. E que bom saber também que o Salvamar está imbuído aí de estar atendendo essas crianças. Isso é fantástico. Né? Algo que a gente também pode pensar aí. Do retorno do Salvamar, você mesmo vir falar, ou alguém da sua equipe que esteja mais envolvido no projeto, porque é muito importante que os pais de crianças neurodivergentes, que têm todos os problemas gerados, que a gente já conhece, ele saiba também que o Salvamar está trabalhando para os filhos dele, que existe um projeto que está estendendo a mão a essas crianças. É fantástico também. Então, peço que você faça esse compromisso aí de retornar em breve.
Com certeza, me comprometo em retornar aqui. Foi um bate-papo maravilhoso. Acho que espero que vocês de casa aí tenham gostado. A gente passou agora nesse período de outono e inverno e a gente vai entrar num período que é um período mais delicado para o salvamento, que é a primavera-verão. A partir de setembro aí realmente é quando a gente começa a ter muito mais ocorrência de afogamento, mas esse mês de julho só tivemos 5 ocorrências de afogamento. Setembro é um mês de 40, 50 ocorrências em um mês só. Então, assim, caso vocês achem interessante, ao final da primavera a gente pode trazer aqui um balanço de ocorrência. Espero que
não
venha.
As séries estatísticas não mentem e a gente tem que estar vendo, analisando e lutando para que diminuir. Né,
cada vez
as possibilidades,
mais,
com certeza, mas elas tendem a se repetir. Não tem pra onde correr, é por isso que a gente faz esses controles por série. Então é importante sim estar aqui para poder estar batendo esse papo e alertando a nossa população sobre como se comportar nesse momento tão importante. Eu digo que a vida, né, tem muita gente que diz assim, poxa, mas hoje a vida tá meio chata, não pode se fazer tudo. Mas tudo com controle, sem excesso.
Com zelo, cuidado.
Com zelo, cuidado. Né? Como dizia meu grande amigo, doutor Orlando Oliveira, né? Que dizia para Paulo, a gente pode tudo, mas tudo, né, sem exagero.
Sem exagero, com certeza.
Meus amigos, antes de finalizar, parabenizar mais uma vez o Salvamar. Ah, tava com medo aqui, Paulo, que não, em office fala, chamei o Salvamar de salvar, com todo respeito, Corpo de Bombeiros.
Deixo
meu abraço ao Coronel Araújo, subcomandante do Corpo de Bombeiros. A quem deixo meu abraço, que eu conheço desde capitão, quando era ainda da Coordenadoria de Comunicação da Polícia Militar da Bahia. Então, deixo meus parabéns aí ao Salvamar.
O próprio Carlano falou dessa integração, né?
Sim,
claro, que é importantíssima essa integração com o Corpo de Bombeiros.
E também meus parabéns aí à CEMOP e à gestão municipal por esse dado que a Salvamar traz hoje, de mostrar que vocês estão conquistando veículos, conquistando jet ski, quadriciclo. A gente sabe que veículos motorizados, eles conseguem estar adiantando, acelerando o salvamento, e a gente sabe que em risco de morte, tempo é fundamental.
Precioso demais.
Então fica também meus parabéns, como eu sempre digo aqui, não tenho problema nenhum de criticar ou parabenizar a Prefeitura, Estado ou União, quando merecer crítica ou quando merecer o elogio. Então hoje fica os parabéns aí à gestão municipal por avançar nesses equipamentos motorizados aí com Salvamar, prestando esse serviço essencial à nossa segurança quando a gente está se divertindo, quando a gente está ali nas praias, curtindo o nosso final de semana, ou a folga durante a semana também, né, Paulo?
Com certeza.
Vamos indo, Paulo?
Vamos ter que ir, né?
Já passamos aqui um pouquinho.
O papo bom, o tempo passa de não ver, né?
Passa rápido.
Né? Até intervalo eu cortei.
O tempo passa e não ver.
Não tem obrigatório, eu passei por cima.
Tem horário e a gente tem que ir. Fica para o próximo.
O papo foi bom, a conversa foi muito boa. Obrigado pelo convite.
A gente que agradece aí, em nome da Cardio FM, agradecer a sua presença. E em breve estaremos aqui novamente conversando ainda com o Cailane Dantas, falando aí de Salvamar, falando de salvamento, falando de praias e segurança. Meus amigos ouvintes, a vocês eu só tenho que agradecer o carinho e a audiência de todas as noites. Amanhã estamos aqui, já até deu spoiler, vamos estar falando aí com uma musicoterapeuta, falando de neurodivergência. Vamos estar continuando esse bate-papo. Então, espero todos vocês amanhã nesse bate-papo e agradeço mais uma vez. Finalizamos esse programa com as bênçãos do Senhor do Bonfim. Uma boa noite.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Você sabia que 40% das pessoas que ouvem publicidade no rádio já compraram ou pesquisaram algum produto? Isso mesmo. Segundo a Kantar Ibope Media, o rádio é um poderoso meio de comunicação que influencia decisões de compra todos os dias. Anuncie no rádio e garanta que sua mensagem seja ouvida por quem importa. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Cardeal FM 106.1.
Quer um bom retorno sobre o investimento? O rádio é a resposta. Estudos da Kantar Ibope Media mostram que cada real investido em publicidade no rádio pode retornar até 4 vezes mais em vendas. Invista no rádio e veja sua marca crescer. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você.
você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho. Pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
Pra você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
YS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Precisa de uma mídia flexível e com grande alcance?
O rádio é a solução. Segundo o relatório da Kantar Ibope Media, o rádio é ouvido em casa, no carro, no trabalho e até pelo celular. Anuncie no rádio e alcance seu público onde quer que ele esteja. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306. Ei, você aí! Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
ZYS 571, Cardeal FM, 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Cardeal FM.
Musical.
Conectado em você.
Thank you.
Cardeal FM, conectada em você.
FM
Musical,
conectada em você.
Giro de notícias.
No já está influenciando o clima em diversas partes do mundo. Chuvas extremas, ondas de calor, secas prolongadas e ventos intensos têm chamado a atenção em diferentes continentes. Apesar de se formar no Oceano Pacífico Equatorial, o fenômeno é capaz de alterar a circulação da atmosfera em escala global. Maria Clara Sasaki, especialista em meteorologia da Tempo Ok, explica.
A gente tem um aquecimento ali das águas do oceano, que deixa a atmosfera mais aquecida, mais energética e muda o padrão de circulação de ventos no alto da atmosfera. Por isso que os eventos extremos podem acontecer em diversas partes do globo, mesmo que a área ali do El Niño, né, seja a região do Oceano Pacífico Equatorial. Então a gente tem efeitos espalhados porque a atmosfera acaba sofrendo, né, uma modificação nos seus padrões de circulação de ventos, tanto em altitude como em médios níveis.
Marcelo Seluc, meteorologista e coordenador geral de operações e modelagem do CEMADEM, explica que por causa dessa interação entre oceano e atmosfera, os impactos meteorológicos do El Niño são sentidos muito além da região onde se origina.
Como o Oceano Pacífico é muito grande, né, a extensão do fenômeno é também muito grande. Aí vai, por exemplo, na costa oeste dos Estados Unidos, chove mais. E aqui na América do Sul, além da Amazônia mais seca, na região sul chove mais. E na região sudeste, centro-oeste, temos mais calor. Então, anos do El Niño são mais quentes. E anos mais quentes, eles têm uma maior facilidade ou estão mais associados a ondas de calor.
No Brasil, o padrão esperado é de chuvas muito fortes na região sul, grandes secas no norte e nordeste, e nas regiões centro-oeste e sudeste, ondas de calor com ar bem seco. Mas nem todo evento extremo pode ser atribuído diretamente ao El Niño. Segundo o Seluc, tornados, tempestades severas e períodos de seca também acontecem em anos neutros ou sob influência de outros fenômenos climáticos. O que o El Niño faz é aumentar a probabilidade de determinados padrões, que variam conforme a região do planeta.
Aí no sul, né? No sul sim, chuvas acima do normal, e não significa que uma chuva em particular seja a responsabilidade do El Niño, o que é mais responsabilidade é a sequência de situações de chuvas intensas. Mas cada ano do El Niño pode ser diferente, porque tem outros aspectos que modulam. Um El Niño fraco pode provocar grandes impactos, e um El Niño intenso pode provocar impactos menores. Mas às vezes a gente não consegue prever com muita antecedência.
Entre as regiões que costumam sentir os efeitos mais marcantes do fenômeno, estão Peru e Equador com chuvas acima da média, Paraguai, Uruguai e parte da Argentina, onde aumentam as chances de precipitações persistentes, Austrália e Sudeste Asiático com tendência de seca, e parte da Europa e da América do Norte, onde as ondas de calor podem se tornar mais frequentes. Há ainda efeitos positivos em algumas regiões, como o aumento da neve na Cordilheira dos Andes, importante para o abastecimento de água em cidades do Chile e da Argentina, e a redução da atividade de furacões durante episódios de El Niño. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Cassie Balog.
Cardeal FM, 106.1.
Cardeal FM,
musical.
Conectada em você.
Yeah.
Cardeal FM, conectada em você.
musical.
Conectada em você.
Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
Terça-feira, 21 de julho de 2026. Este é o Giro de Notícias. Eu sou Eduardo Amaral e você acompanha os destaques do momento. A Justiça Eleitoral registrou um crescimento de 1,46% no número de eleitores aptos a votar em 2026. Os dados do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, em relação a 2022, última eleição geral no país, apontam que o número de eleitores cresceu em mais de 2 milhões e 290 mil. Para o pleito de outubro, estarão aptos a votar 158.745.463 pessoas de todo o país. Começou nesta segunda-feira o prazo para os partidos políticos fazerem suas convenções. As legendas têm até o dia 5 de agosto para fazerem os encontros e enviarem as informações dos candidatos e seus respectivos números para o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. O governo federal deve iniciar nesta terça-feira uma série de reuniões com representantes dos setores que